telefone toca e o meu peito vibra. Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga. O telefone toca e o meu peito vibra. Tipo de coisa que só acontece quando cê me liga. E eu lá, 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 esperando cê ligar, torcendo pra não ser um telemarketing de venda. E eu vou chorar se tenta me vender algum tipo de plano que não seja o meu com você. Com você. Todo dia a mesma coisa, eu em casa à toa e você nem tem ideia de onde tá. É que os meus dedos coçam e a cabeça dói, fazendo esforço pra não te ligar. E eu nem sei onde você tá. O pior é que eu nem sei onde você tá. Quando o telefone toca e o meu peito vibra, tipo de coisa que só acontece quando cê me liga. O telefone toca e o meu peito vibra, tipo de coisa que só acontece quando cê me liga. E eu lá, 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 esperando cê ligar, torcendo pra não ser um telemarketing de venda. E eu vou chorar se tenta me vender algum tipo de plano que não seja o meu com você. Eu em casa à toa e você nem tem ideia de onde tá. É que os meus dedos coçam e a cabeça dói, fazendo esforço pra não te ligar. E eu nem sei onde você tá. O pior é que eu nem sei onde você tá. Quando o telefone toca e o meu peito vibra, tipo de coisa que só acontece quando cê me liga. O telefone toca e o meu peito vibra, coisa que só acontece quando cê me liga. E eu lá, 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 esperando cê ligar, torcendo pra não ser um telemarketing de venda. E eu vou chorar se tenta me vender algum tipo de plano que não seja o meu com você.
Tabajara FM, música pra dizer bom dia.
Cante que eu estou te olhando. As luzes te chegam através do canto, de todos os lugares, por todos os cantos. Cante os cânticos do mundo. Conspira o universo para que a vida cante as vozes do planeta cantador errante. Os cantos da alma me saem sem que eu mande. Os cantos do olhar singular dos amantes. Os cantos dos monges, dos incas, dos andes. Os cantos da água e do fogo, os cantos do mangue. Cante, cante que eu estou te olhando. As luzes te chegam através do canto, de todos os lugares, por todos os cantos. Cante, os cânticos do mundo. Conspira o universo para que a vida cante as vozes do planeta cantador errante. Os cantos da alma me saem sem que eu mande. Os cantos do olhar singular dos amantes. Os cantos dos monges, dos incas nos Andes. Os cantos da água e do fogo, os cantos do mangue. No dia eu te vi cantar, calei meu espírito. Cantei por te ouvir cantar, te amei por te ver me olhar. No dia que eu te vi cantar, calei meu espírito. Cantei por te ouvir cantar, te amei por te ver me olhar. Cante, cante que eu estou te olhando. As luzes te chegam através do campo, de todos os lugares, por todos os cantos. Cante os cânticos do mundo. Conspira o universo para que a vida cante as vozes do planeta cantador errante. Os cantos da alma me saem sem que eu mande. Os cantos do olhar singular dos amantes. Os cantos dos monges, dos incas, dos andes. Os cantos da água e do fogo, os cantos do mangue. No dia que eu te vi cantar, calei meu espírito. Juntei por te ouvir cantar, te amei por te ver me olhar. No dia que eu te vi cantar, calei meu espírito. Cantei por te ouvir cantar, te amei por te ver me olhar.
Embaraçados feito nós. Nós temos nós, duros como dominós. Ninguém entende os nós. E nós, tudo faz, por favor. Tentei desatar, apertou. Alguém mais, com amor. Tira, me puxar, que eu vou. A noia do algoz amarra os nossos nós. Sou complicado feito nós. Somos nós, fechados como os esquimós. Vencidos quando estão a sós. Como faz, por favor. Tentei desatar, apertou. Alguém mais, com amor. Embaraçados feito nós. Nós somos nós, fechados como os esquimós. Vencidos quando estão a sós.
Como faz, por favor, tem desatar, apertou. Alguém mais, um amor, queira me puxar, que eu vou.
Você merece mais. Tabajara FM.
Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não. Quanto tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não. Ou não. beija na boca, me ama no chão. Oh, oh, me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oh, oh, e quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Sim, e nunca meu não, ou não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oh, oh, oh. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, nunca meu não. Beija na boca, me ama no chão. Você é sim, nunca meu não. Oh não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão, no chão.
Pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar.
Para dizer bom dia.
Jara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Esporte do Rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa.
São 11 horas em ponto. Bora, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo!
Botafogo tem últimos preparativos, treinando na Maravilha do Contorno antes de viajar para Porto Alegre amanhã, porque no próximo domingo tem duelo contra o Caxias pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ranieri traz uma matéria sobre o torneio sul-americano de vôlei de praia que vai acontecer na capital paraibana em setembro. Torneio classificatório para os Jogos Olímpicos. 13! Franco Ferreira.
13 realiza primeiro trabalho com bola nesta quarta-feira à tarde na cidade de Esperança, visando o próximo jogo pela Série D.
Federação Paraibana de Futebol fará conselho técnico da segunda divisão hoje. Dupla paraibana feminina fica com o bronze no circuito brasileiro Interclubes Sub-17 de vôlei de praia. Campeonato Paraibano de Futebol Sub-13 começa nesta quarta-feira. O Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Tabajara, ganhando todas.
Elisa Marinho.
Oi, pessoal, bom dia. E aí, hein? Como é que vocês estão? Quarta-feira, estamos no ar aqui com o nosso Tabajara Esportes até o meio-dia na Rádio Tabajara, sua 105,5, onde vamos falar sobre várias coisas, viu? Sobre badminton, sobre vôlei de praia, sobre sub-13, sobre segunda divisão. Hoje tem o arbitral da segundona. Vamos trazer notícias do 13, vamos trazer notícias do Botafogo. Enfim, nosso programa recheadíssimo para você a partir de agora. Estamos ao vivo também no YouTube. Corre lá para você assistir ao nosso programa e dá para participar através do WhatsApp, tá bom? O número é o 993-36-5715. 993-36-5715. Dá para mandar áudio e também mensagem de texto, tá bom? Quem foi que voltou, Maurício?
Ivo Marques!
Ivo, como estamos?
Olá, bom dia a todos, aos nossos ouvintes, a você também.
Feliz aniversário também. Atrasado, né? Atrasado não, porque ontem você não estava aqui, né?
Folgazinha básica.
Aquele day off.
Aquele day off, tranquilo. Então a semana para mim começa hoje e já recebo um presente de você, né? Que produziu um programa muito interessante, muito variado, tem muita informação aqui, aí eu já começa
já fica
a ler,
feliz, já né? Feliz. Muito bem, gosta assim.
Confesso que não esperava tanto não, viu?
Essa Olimpíada, né? Muito bem. Olha, nosso Tabajara Esportes tem um oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos aqui na capital paraibana, os números são 3268-0159 ou 3011-0800. Se você está em Campina Grande, o número da Locksolo é o 3088-8800. Então, precisou alugar máquina ou equipamento, vai de Locksolo. Gente, ontem, terça-feira, aconteceu o lançamento do torneio sul-americano de vôlei de praia, que será sediado em João Pessoa no mês de setembro. Ranieri Soares esteve nesse evento e traz uma matéria especial sobre essa competição, que é uma das mais importantes do calendário de vôlei de praia, porque ela classifica para os Jogos Olímpicos.
Quando se fala em vôlei de praia no Brasil, a cidade de João Pessoa sempre é lembrada como o celeiro da modalidade no país. Nesta terça-feira, aconteceu o lançamento do torneio sul-americano da modalidade, que será realizado na capital paraibana entre os dias 3 e 6 de setembro. O evento terá participação de 16 duplas masculinas e 16 femininas. A dupla campeã de cada gênero garantirá vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Os duelos serão em uma arena montada no busto de Tamandaré, com capacidade para 3 mil torcedores. O presidente da Federação Paraibana de Vôlei, Carlos Fernandes, o Cascatinha, ressaltou a importância do evento internacional, destacando o fortalecimento da modalidade no estado, principalmente influenciando no processo de formação de novos atletas.
É Paraíba sediando mais uma vez um evento importantíssimo, como é esses jogos que vai acontecer. Isso traz um fortalecimento imenso para o nosso voleibol de praia, é um exemplo para nossas categorias de base, né? Do qual a gente tem um trabalho de grande desenvolvimento nas categorias de base, devido aos nossos atletas estarem sempre no pódio nesses campeonatos. Então, esse evento vem colaborar imenso com isso, porque vai atrair mais jovens, né? Mais jovens através do esporte, porque o esporte não é só ser campeão, e sim formando cidadãos.
O vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Gustavo Toroca, falou sobre a expectativa para o torneio e ainda revelou a sua torcida pelas duplas que vão representar o Brasil na competição.
A expectativa é muito boa, é um desafio muito grande, né? Temos grandes nomes, né? As equipes, as duplas estão se preparando com muita dedicação e agora é torcer para que primeiro a gente ganhe a vaga aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, e posteriormente a gente consiga trazer medalha na Olimpíada de Los Angeles, como aconteceu na Olimpíada de Paris, quando a Duda e a Ana Patrícia foram medalha de ouro.
Durante a realização do torneio sul-americano em João Pessoa, acontecerá uma homenagem para celebrar os 30 anos da conquista da primeira medalha brasileira do vôlei de praia em Jogos Olímpicos. Em Atlanta, 1996, Jaque Silva e Sandra Pires foram medalha de ouro, enquanto Adriana Samuel e Mônica Rodrigues ficaram com a prata na grande final. A passagem do evento internacional em João Pessoa também contará com atividades voltadas para a descoberta de novos talentos para a modalidade, reunindo alunos das redes públicas municipal e estadual. Ranieri Soares para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 11 horas e 8 minutos. Obrigada, Ranieri, aí por trazer essa matéria. Vai ser um evento bem importante, né, aqui na nossa capital paraibana. Logo no início de setembro, a gente vai estar recebendo as principais duplas de vôlei de praia do nosso continente, brigando por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, lá em 2028. Lembrando que tem outras formas de conseguir vaga através do ranking, né? Geralmente o Brasil vai, como o Ranieri estava falando, relembrando também essas primeiras medalhas lá em 1996. João Pessoa, que é uma referência do vôlei de praia, tem CTs muito fortes, né, como o CT Cangaço, duplas que já representaram aí o Brasil nas Olimpíadas. A gente que participa aí do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia desde a primeira edição, lá em 1991, é a única cidade, inclusive, que recebeu aí, desde que o circuito foi lançado em 91, o João Pessoa recebe todos os anos uma etapa do circuito. Só não recebeu durante a pandemia porque eles ficaram só lá no Rio de Janeiro, em Saquarema, né? Então não foi uma coisa descentralizada. Mas fora isso, a gente recebeu todos os anos. Estamos recebendo também há alguns anos, já os últimos anos, né? 2, 3 anos, o circuito mundial de vôlei de praia e agora esse torneio sul-americano. Vai ser bacana demais e, claro, vamos torcer para o Brasil ganhar e ganhar mais essa vaga, né? Porque geralmente a gente entra pelo ranking, vamos torcer também pra gente conseguir mais essa vaga aí através desse torneio sul-americano, né, Ivo?
É isso aí, eu acho que a gente fica, não chega a ser uma novidade, porque João Pessoa, como você disse, sempre cedia grandes competições de voleibol, mas nos enche de orgulho, né, o fato de continuar assim sendo prestigiada de uma forma muito, muito forte pela Confederação Brasileira e trazendo para cá os maiores eventos de vôlei do mundo, né? Porque esse é um pan-americano, é um sul-americano, aliás, mas já trouxemos brasileiro. Todo ano a gente está trazendo agora também uma etapa do circuito mundial. Então, João Pessoa é realmente a capital nacional do vôlei de praia. Não vem para onde.
Eu estava até lembrando, né, Ranieri relembrou essa primeira medalha da modalidade que foi lá em 96, com as meninas do vôlei de praia. Inclusive foi uma dobradinha, né, porque foram as duas duplas brasileiras, uma ficou com a prata, a outra, porque a final foi brasileira, né, então uma ficou com ouro, a outra ficou com a prata, ou foi o prata e bronze, eu não vou lembrar. Foi ouro e prata, né? E aí, uma curiosidade é que também foi a primeira vez que mulheres no Brasil ganharam medalha olímpica. Até então, a gente não tinha medalhado. Então, foi a primeira vez que as mulheres subiram. Aí, depois vieram outras, graças a Deus, né? Mas aí teve essa primeira em 96, a que foi feminina. Em 2000, a gente teve a primeira masculina, que tinha, inclusive, atletas aqui do nosso estado, né? Então, a primeira medalha masculina do vôlei de praia tinha atletas daqui de João, que jogavam em João Pessoa.
Na verdade, em 96, o Zé Marcos, jogando com o Emanuel, ficou em segundo lugar, foi medalha de prata.
Não foi em 2000, né?
2000.
Em 2000 a gente conferiu.
Em 2000, isso. Conferiu. Ah, então tá certo. Tá, e beleza. Foi 2000.
Exato. E foi a primeira do masculino. Até então, o masculino não tinha masculino, ganhado
exatamente.
Medalha. Só as meninas em 96. Aí, a primeira foi com o Zé Marcos. O Zé Marcos é daqui, né? Nasci daqui.
Zé Marcos é daqui.
O Emanuel é que não é.
O Emanuel que não era, é paranaense.
Exato.
Né?
Mas a gente adotou ele pra gente, né?
Pegamos foi. Uma dupla maravilhosa.
É, sensacional. São 11 horas e 12 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Vamos com as primeiras participações?
Fala, torcida!
Joca tá por aqui, é torcedor do Galo, perguntando as parciais. Vou dar uma olhadinha pra trazer pra você, tá bom, Valmir Batista?
Bom dia, Lisa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos da Tabajara, sempre ligado nesse programa. A par das notícias, né? Querendo saber novidade do Bebe, naturalmente. E aí esperar chegar até domingo, né? Pra ver um jogaço de bola. Bom dia pra todos.
Obrigada, viu, Valmir, pela participação. José Soares também tá por aqui.
Bom dia, Lisa. Eu vim perguntar a você, cadê o Thiago Sarinho? Ele tá de férias agora? São 3 dias que eu não vejo ele falar, só você que tá manobrando para alguma sozinha. E eu tô feliz com o nosso Belo, viu? Graças a Deus. Eu liguei pro microfone aberto e tal, mas não. Eu acho que eu errei aqui no telefone, ou a chamada. Aí não chamou, tá bom? Tchau.
É porque não atende ligação não, amiga, é só para o WhatsApp, tá bom? O nosso ouvinte torcedor do 13 perguntou a parcial, a última divulgada pelo Galo, que foi há 3 horas, né? Ou seja, hoje, 2.576 ingressos vendidos. Lembrando que tá R$13 aí o valor, até sexta-feira, dia 24 de julho. Então, 2.576 ingressos vendidos na última parcial divulgada hoje, quarta-feira. Mandar um abraço aqui pro Expedito lá de Cabedelo, ele colocou: tô na audiência, como sempre, aguardando as notícias do Belo. Um bom dia para todos, obrigada. Edinaldo.
Bom dia para Elisa Marinho. Elisa, a diretoria do Botafogo já era pra estar botando ingresso pra vender, rapaz, pra o jogo com Santa Cruz. Botando ingresso pra vender com o jogo Santa Cruz aí. Fazer que nem um Remy, que nem um Paysandu. Bota ingresso pra vender antecipado. Aí no dia do jogo o campo tá cheio, evita ter aqueles tumultos. Que é Dinaldo, Tiberitel. Tô aqui com meu amigo Gilson aqui, dentro do mercado de Tiberitel.
Obrigada, Edinaldo, pela participação. Matheus Crispim colocou aqui que o 13 passa. Já trago mais ouvintes. O Ronaldo também mandou mensagem dizendo que está na escuta. Obrigada a todo mundo que está interagindo lá no nosso WhatsApp, no 993-36-5715. A gente falou do vôlei de praia, desse torneio sul-americano. Continuando ainda nessa modalidade, no último fim de semana, a dupla paraibana Isabela e Ana Letícia conquistaram a medalha de bronze no Circuito Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia Sub-17. Vieira Neto conversou com as meninas e a gente traz um pouco desse bate-papo.
Quando se fala em vôlei de praia no Brasil, assim...
Daqui a pouco o Vieira vem, mas tá vendo como a base vem forte? A gente tava resgatando aqui essa história, né? Do Zé Marcos, também das primeiras medalhas no vôlei de praia, e o quanto a modalidade é forte aqui no nosso estado, e isso vai se fortalecendo cada vez mais com esse trabalho de base. Inclusive, como o Ranieri falou, no torneio sul-americano também vai ter umas escolas de vôlei de praia ao longo da competição. Mas agora sim, a gente vai ouvir aí a Isabela e a Ana Letícia.
No último final de semana, a dupla de vôlei de praia Isabela e Ana Letícia conquistou a medalha de bronze no Circuito Brasileiro Interclube Sub-17. E no ano passado, a equipe paraibana colocou no currículo a medalha de ouro nos Jogos Escolares Brasileiros, o JUBES, e também nos Jogos Sul-Americanos Escolares, o que nos deixa cheio de esperança de ver essa dupla brilhando e alçando voos ainda mais altos. Por isso, conversamos com a dupla, para avaliar a mais recente conquista. Primeiro, vamos ouvir Isabela, que tem 15 anos.
Foi uma competição muito forte, né? Mas que a gente conseguiu trazer essa medalha para o nosso clube pela primeira vez. E trazer essa medalha para mim e para minha família, para o estado, é muito gratificante, porque eu me abdiquei de muitas coisas, ralei, mudei minha rotina para o esporte que eu amo, né? Que desde os meus 8 anos de idade eu sigo seguindo esse sonho. E eu fico muito feliz, né? Ainda não. Parece que eu não acordei desse sonho de ter trago essa medalha e que seja a primeira de muitas, né? Fico muito feliz, mas que agora continuar treinando, corrigir os detalhes que precisam melhorar e seguir trabalhando forte para buscar resultados ainda maiores, né, nos próximos campeonatos.
Agora, vamos ouvir Ana Letícia, de 14 anos.
Fico muito feliz com o nosso desempenho, pela primeira vez se apresentando para o clube em nosso terceiro CBI. Em uma categoria acima, já subimos ao pódio com o terceiro lugar. Esse título é fruto de muita dedicação e de muitos treinos. A cada campeonato, voltamos para casa mais motivadas e sabendo que temos muito a aprender. Vamos continuar nos dedicando cada vez mais. Queria agradecer à minha família, aos meus treinadores, por todo o incentivo e carinho, e principalmente à minha parceira Isabela e ao meu clube Praia.
Então é isso, pessoal. Só para reforçar novamente, a Ana Letícia tem 14 anos e a Isabela tem 15. E elas foram bronze no Brasileiro Sub-17, o que significa que elas são muito boas de verdade, porque estão aí há 2-3 anos abaixo do Sub-17 e mesmo assim já foram para o pódio. Então vamos ficar daqui acompanhando essa carreira que está apenas começando e quem sabe a gente possa acompanhá-las num circuito mundial, quem sabe aí num futuro não tão distante, nas Olimpíadas. Daqui, Vieira Neto para o Tabajara Esportes.
Ó, que maravilha, que notícia boa, as meninas bem novinhas já faturando medalha aí no Sub-17, como o Vieira disse, vamos continuar acompanhando e torcendo, né, pelo futuro do vôlei de praia, mais do que um futuro, já uma realidade. A gente estava, inclusive, aqui, são muitas informações, né, Ivo, só para corrigir, a medalha do Zé Marcos em 2000, lá em Sydney, não foi com o Emanuel, foi com o Ricardo.
Ricardo, baiano.
Isso, ele chegou a jogar com o Emanuel antes, mas depois, ele ganhou a medalha com o Ricardo em Sydney,
no ano de 2000.
Em 2000. É isso. São 11 horas, 19 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. A gente falou da base ali no vôlei de praia, vamos falar da base no futebol, porque hoje começa o Campeonato Paraibano Sub-13. A competição estava programada para iniciar no último sábado, mas acabou tendo a sua abertura adiada para hoje, quarta-feira, e 2 jogos abrem a competição. Inclusive, começou agora 10 da manhã, né? Daqui a pouco a gente já procura até a informação do resultado do jogo que começou às 10 da manhã entre Força e Kashima lá no campo do Força. Às 3 horas da tarde vai ter Tiradentes e Flamengo. Eles vão jogar no campo do Unip. Esses jogos aí pelo grupo do Litoral 4. Lembrando que nesta primeira fase, né? São várias chaves, são 6 chaves, tá bom? São 23 equipes, elas foram divididas ali em grupos e aí nesse primeiro momento elas se enfrentam entre si dentro da chave, são chaves regionalizadas, tá, gente? Foram ali divididas equipes da mesma região. Vão avançar para o mata-mata os 2 melhores colocados de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados no geral, para avançarem para o mata-mata. Então vamos acompanhar aí esse Sub-13, que é uma competição nova aqui na Paraíba, começou no ano passado, teve a primeira edição, estamos apenas aí na segunda. E falando agora de futebol profissional, o Serra Branca é que foi eliminado, né, da Série D do Campeonato Brasileiro, iniciou seu processo de reformulação do elenco. Já deixaram o Carcará do Cariri. O atacante Marcelo Toscano, ele que fez 36 jogos pelo clube, inclusive foi o jogador que mais vestiu a camisa do Serra Branca em partidas oficiais. Ele estava 2 temporadas, né, no Serra. Quem também foi embora do Carcará foi o centroavante Diego Ceará. Ele disputou 20 jogos com o Serra Branca e aí acabou saindo. Lembrando que o Diego era do Souza, né? Foi ali pra... Foi. Assim como outros jogadores. Foi pra o Serra. Não dá pra dizer que vingou, né? No Serra...
Não, no Serra ele não foi bem. Não brilhou como ele brilhou no Souza, não.
É. Realmente. Já o Toscano esse sim, né? Além de ser o atleta que mais vestiu a camisa do Serra, ele fez a diferença em vários jogos, fazendo gols importantes, né? Cara experiente, mas que muito ainda entrega dentro de campo.
Entrega, sim. Tanto no Paraibano como até na Série D também, um jogador realmente diferenciado, apesar da idade.
É, esses fins de contrato, eles são comuns, porque o Serra, como a gente contou, foi eliminado da Série D, então a gente acredita que esse movimento de saída vai acontecer com diversos atletas, né? A equipe está se preparando para disputar a Copa Paraíba, que vai ser ali mais para o fim do ano, entre novembro e dezembro, vai ser como uma pré-temporada, e também então, não seria um absurdo a gente ver alguns desses atletas voltando, né? Porque alguns Isso. estão indo para disputar outras competições, segundas divisões, outros campeonatos, então pode ser que eles apareçam novamente no Serra lá para o final do ano, para uma Copa Paraíba, para um Paraibano.
É, porque não tem sentido, né? Ficar pagando um jogador
esses meses todos, né?
Sem futebol, né?
Exatamente. E aí eles também vão para outros lugares, Isso. como foi o caso do Diego, que foi disputar segunda divisão em outro estado. E aí a galera vai até para manter o ritmo, não ficar muito tempo parado, né?
É,
isso. E aí, enfim, pode ser que apareçam novamente. São 11:22 aqui no nosso Tabajara Esportes. Gente, olha que notícia maravilhosa, porque João Pessoa está recebendo o 24º Pan-Americano Júnior de Badminton. A competição começou no dia 19 de julho, ou seja, domingo passado, e vai até o dia 26, lá no ginásio Ronaldão. São atletas de diversos países das Américas aqui nesse Pan-Americano. O evento começou com a disputa por equipes, reuniu aí cerca de 100 atletas de 10 países entre os dias 19 e 21, ou seja, até ontem, né? Mas a partir de hoje, quarta-feira, dia 22, começam as disputas individuais, com 353 atletas de 14 países inscritos. Na disputa por equipes, que acabou ontem, terça-feira, a seleção brasileira terminou em quarto lugar. Ao longo da campanha, o nosso time avançou na fase de grupos com 100% de aproveitamento, garantiu a classificação para a semifinal, aí venceu a Jamaica, depois fez um duelo bem disputado contra o Canadá, mas aí foi para a disputa do bronze, né, contra o Peru, e nessa disputa do bronze acabou perdendo, foi superado por 2-0, 2-7-0, e acabou ficando na quarta colocação na classificação geral. Esse evento, ele é organizado pela Confederação Brasileira de Badminton e pela Badminton Pan-América, né? É um evento lá no Ronaldão, tem 6 quadras que foram montadas e a programação começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 da noite. Então você que gosta de badminton, você que não gosta, não conhece, vá lá assistir, porque é muito legal o badminton, viu, Ivo?
Muito
é uma modalidade muito bacana. Ela lembra, não é igual, tá, gente? Mas lembra um pouco o tênis.
Lembra.
Só que é com a peteca, né?
Peteca.
Tem a raquete, é uma raquete diferente da do tênis, porque você não tá batendo uma bola, tá batendo ali uma peteca. O ginásio, ele tem que estar todo fechado pra não ter interferência do vento, né? Porque como Isso. a peteca, ela é muito levezinha, qualquer vento pode mudar a trajetória dela. Então, o ginásio, ele tem que ser todo fechado. É umas regras... E ele é muito ágil, uma modalidade muito ágil. É muito bacana, assim, de acompanhar o badminton. Tem disputas de duplos, por equipes, individuais, misto. É muito, muito legal. Começa 8 horas da manhã, vai até 8 da noite, até domingo. Eu tenho certeza que você vai se divertir. E o mais legal, Eva, é que são pessoas de vários países. Ó,
são
essa disputa 10 aqui.
Países,
e 10 foi na disputa ali de equipes. Nessa individual que começou hoje, são 14 países.
Eita.
Então, gente de vários lugares das Américas participando desse Pan-Americano.
Muito legal isso. João Pessoa está se tornando realmente sede
de grandes
eventos. Grandes eventos internacionais. Né? Isso é muito bom.
Isso é muito, muito legal. São 11:25 aqui no nosso Tabajara Esportes, que tem o oferecimento da Peixaria do Agostinho, onde você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral, viu? Atenção, você que é torcedor do Belo, quer ir lá comprar o seu peixe, o seu fruto do mar, aproveita, bota a sua camisa do Botafogo, porque você vai ganhar desconto quando chegar lá na fecharia do Agostinho, viu? Você vai ganhar 10% de desconto pagando no cartão e 15% se você pagar em espécie ou no Pix. Mas onde é que fica a fecharia, Elisa? Fica lá no Mercado do Peixe em Tambaú, no Box 1. Então, assim que você chegar no Mercado do Peixe, você já vai ver o nosso amigo Agostinho, que vai te tratar bem demais. E se você não puder ir lá no Mercado do Peixe, não fica triste, não fica preocupado, porque tem delivery. O número do o contato aí, né, do delivery do Agostinho é o 987047561. Liga, pede seu peixinho, faz um peixe bem gostoso e convida eu e Ivo Marques. Ivo não gosta muito de peixe, mas ele vai mesmo assim.
Com você.
Ó, o Marcos Paulo tá com a gente.
Bom dia, Tabajara Esportes. Eu confesso que estou bem curioso para saber como vai ser a segunda divisão esse ano. Regulamento, se vai ser o mesmo do ano passado. Os clubes, até porque temos os clubes tradicionais aí que vão participar, como Alto Esporte, Esporteiro Guarabira, né, Miramar, enfim. Estou no aguardo aqui e estamos na audiência. Obrigado.
Eu que agradeço, meu amigo. Pode deixar que já já a gente vai falar mais da segunda divisão. Lembrando, vou contar inclusive detalhes, né, sobre o arbitral. Ranieri vai estar com a gente trazendo bastidores e aí a gente traz esses detalhes, tá ok? Mais ouvintes por aqui.
Elisa, gostaria de saber se o Botafogo já contratou alguém aí, essa janela que foi aberta, entendeu? Por gentileza.
Olha, amigo, a última janela aberta, porque foram duas, tá? Teve uma mini janela com um período curto e mais restritiva, porque era só para times ali da Série D e da Série C. Aí, segunda-feira, abriu a grande janela, né, que vai, acho que só, ou vai até agosto ou até o final desse mês, e aí é para todos os clubes, né, de Série A, Série B, Série C e Série D, e inclusive para transferências internacionais também. Então, desde segunda a janela tá aberta, e desde segunda nenhum nome, novo nome foi anunciado pelo Botafogo, né? A gente teve dois nomes anunciados pelo Belo na pequena janela que eu te contei, que foi o Lucas Cândido. Ele que é lateral esquerdo, mas veio mais para jogar como volante, tá? Ele joga como volante, inclusive já jogou inclusive pelo Botafogo contra o Confiança, né, Ivo? Já acabou entrando.
Já acabou,
então já
entrando.
Teve. E tem uma grande possibilidade do anúncio do Diego Tavares. O Diego Tavares é ex-Ponte Preta, ele tá tentando a rescisão contratual dele com a Ponte por atraso, salariais, mas ainda não foi anunciado pelo Belo. Mas o próprio presidente da SAF, o Felipe Félix, já fala dele como um jogador contratado, mas o anúncio oficial ainda não aconteceu. Então, assim, nome certo mesmo anunciado e que inclusive já jogou, só o Lucas Cândido até agora. São 11 horas e 28 minutos, mas a gente até conversou com o Marcelo Fernandes, né, na semana passada, na sexta-feira, e ele disse que eles estão aí no mercado, estão em busca de trazer jogadores e vamos continuar aguardando, né? Tem que aguardar aí essas informações oficiais dos clubes. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Lizinha. Acabou a folga de seu Ivo. Está... completou a bancada, né, seu Ivo? Estava dando uma relaxadinha. Um abraço para vocês aí. Um bom dia para Carolzinho, meu amigo Mário Suave, todos os repórteres espalhados pela Paraíba. E estamos aqui na ansiedade para chegar o domingo esperando o duelo do nosso Belo, né? Para que ele faça bonito, arrumando menos empate, tá de bom tamanho. Se vencer, melhor ainda. E mais um abraço para o amigo Birene Mercado da Torre, toda a família Tabajara, todos os ouvintes e todos os botafoguenses. Um abraço, filha, maravilhosa. Você é linda, cheia na cabeça.
Abraço, seu Luiz, obrigada, viu, pela participação. Pedro Alves colocou: bom dia, tô sempre na escuta e acompanhando o nosso futebol. Obrigada, Pedro, cheiro para todo mundo que está acompanhando aqui o Tabajara Esportes. Fábio Alumínio.
Bom dia, amigos da Tabajara. Que saudade daqueles tempos que os repórteres iam no treinamento dos times aqui da Paraíba e traziam notícias quentinhas para nós torcedores, né? Hoje isso não existe mais porque os clubes proíbem a entrada desses profissionais que sempre nos deixam informados. Uma pena, né? Um abraço.
Ah, a gente também lamenta demais, tanto que sempre que a gente tem a oportunidade, por exemplo, na época do Lisca, né, no Botafogo, ele chegou a abrir alguns treinamentos e a gente sempre estava lá, a imprensa, né, acompanhando. Depois que o Marcelo chegou, a metodologia dele já é de fechar os treinamentos, aí de fato a gente não consegue acompanhar. Antes tinha bastante isso, né, de todos os clubes abrirem aí os treinos. Agora sim, já faz um bom tempo que isso não rola, se intensificou depois da pandemia, né, porque aí de fato fecharam os treinos e depois também que terminou a pandemia ninguém voltou mais. E na verdade hoje o que era antes comum, que eram os treinos abertos, pelo menos alguma uma parte deles, hoje é muito, muito raro uma equipe que faz treinos abertos.
Muito raro.
É, você realmente conta nos dedos. Às vezes eles fazem só, tipo, início de temporada, né? Que é para os torcedores irem. Às vezes até cobram valor. É mais
uma promoção para o torcedor sentir e tal. Mas exato, o treino mas mesmo normal...
Ao longo da temporada é muito difícil. Muito difícil. É, Diogo Pinho.
Bom dia, Elisa, Ivo, Carol, todos que fazem a Tabajara. Elisa, todo ano, quando o Botafogo entra no quadrangular final, aquele trio elétrico vai lá pro Busto de Tamandaré, né? Esperar o acesso do Belo para tocar. E já 13 anos que aquele trio elétrico fica ali e vai embora. Mas esse ano a gente vai tomar cachaça, tomar cerveja lá na comemoração do acesso, Elisa. Eu acredito. A seleção brasileira decepcionou, mas o nosso Botafogo não vai decepcionar, não. Bora subir, Belo!
Obrigada, amigo, pela participação. 11 horas 32 minutos. A gente vai no rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais ouvintes, tem mais notícias. Vamos falar de segunda divisão, do 13, do Botafogo. Muita coisa ainda para contar aqui no nosso Tabajara Esportes.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida!
Fala, torcida!
Elisinha, bom dia. Quem tá falando é ali do Rio de Meio, estado de Bahia. Tô aqui trabalhando com o Zael e meu filho Cássio também, dois. Então o programa tá bom demais, tô escutando. E vamos pra vitória, nosso Botafogo, que é o melhor da Paraíba. Um abraço, Elisinha, tchau.
Abraço, Elias. Obrigada, viu, amigo, pela participação. Um abraço para todo mundo que tá trabalhando e ouvindo nosso Tabajara Esportes. Um bom trabalho para vocês, viu? Ó, deixa eu dar aquele recado de onorteonline.com. Você quer ficar bem informado e tem uma preocupação, né? Eu não quero lidar com fake news. Eu quero ir num local certo, que eu saiba que o que tem lá é verdadeiro. Porque informação com credibilidade é igual o gol na gaveta. E onde é que você encontra? No onorteonline.com. Você vai saber tudo o que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo. Então acessa aí onorteonline.com. Mas sabe onde você fica sabendo de tudo sobre o Galo da Borborema, sobre o 13, que tem um jogo importantíssimo neste fim de semana? É aqui no nosso Tabajara Esportes, com uma pessoa muito especial, nosso querido Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Estou chegando aqui dentro da programação campeã da Tabajara para destacar o 13, que faz mais um treinamento com bola nesta quarta-feira à tarde em Esperança, cidade que fica distante 30 quilômetros de Campina Grande. Será um treinamento que servirá para o comandante técnico alvinegro Adriano Souza começar a montar o time que ele pretende colocar em ação no próximo domingo contra o São José, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. O time alvinegro que precisa de uma vitória e, com isso, a responsabilidade de entrar em campo forte para buscar classificação e a passagem para a fase seguinte da competição nacional. O time do 13 que deve contar com um reforço para o próximo domingo. Giovani, jogador que foi contratado no início da semana, está aguardando regularização junto à Confederação Brasileira de Futebol. Com relação ao meio-campista Jean Carlo, continua ainda esperando resultados dos exames para saber se vai ou não fazer cirurgia. Ele que teve rompimento tornozelo esquerdo. Além disso, o 13 ainda está trabalhando contratações. De acordo com Joba, o gerente de futebol do Galo, o alvinegro está tentando trazer um atacante, mas, segundo ele, não está sendo fácil. Vamos ouvi-lo.
O jogador está passando por avaliações pelo departamento médico, né? Já foi detectado uma lesão no tornozelo, né? Tendão de Aquiles, com uma ruptura, né? Muito provavelmente vai passar por cirurgia, mas está sendo avaliado, né? Se vai ser feito um tratamento conservador. Nesses casos, geralmente tem que ser feita uma cirurgia e o período de restabelecimento ainda depende de muitas avaliações, né? Depende do pós-cirúrgico. Então hoje a gente sabe que para essa competição não contará mais com o jogador, mas não dá ainda para fazer uma previsão do retorno dele às atividades, né? Com relação à contratação, o 13 continua no mercado, tá entendendo? Mas sem muita aflição, né? Sem muita aflição, talvez um atacante, se for um jogador que realmente faça diferença, né? O mercado está muito difícil nesse momento, quem vive no mercado sabe disso, mas a gente tem trabalhado bastante.
O 13, que vive uma expectativa de estádio cheio no próximo domingo, para isso conta com a presença da massa alvinegra. Até o presente momento, cerca de 3 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. O torcedor está pagando R$ 13,00 mais um quilo de alimento. Esse valor vai prevalecer até sexta-feira. A expectativa é de um público recorde nos Jogos do Galo nesta temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série D. Com informações do 13 aqui na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
Franco, obrigada, viu, pelas notícias do 13. Ontem a gente comentou, né, sobre essa questão do Ed Carlos. É uma perda significativa, mas o 13 já contratou. Enfim, segue o baile. Agora é se preparar, porque é domingo. É um jogo, o 13 perdeu o jogo de ida, precisa vencer em casa. Seja no tempo normal ou nos pênaltis, mas precisa passar, né, Ivo?
Precisa passar num jogo difícil, porque esse time do São José, ele começou a crescer exatamente nesse mata-mata. Ele começou muito mal na fase de classificação, depois ele embalou já no finalzinho dela e começou a crescer mais agora nessa mata-mata. É um jogo difícil, porém, quando você pega o retrospecto total dos jogos de 13 e de São José, você vê que o 13 tem superioridade, né? E vai jogar em casa, vai ter o apoio da sua torcida em massa. Eu acredito que o 13 saia do amigão com a vitória no próximo domingo.
Eu não sei se eu falei de Carlos, mas é Jean Carlos,
tá? Jean Carlos.
Só pra corrigir. Bom, a gente tá em linha com o nosso querido Ranieri Soares, ele que já participou aqui do programa pra falar sobre vôlei de praia, agora vem pra falar sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Hoje tem um arbitral às 15h, lá na sede da FPF. Ranieri, a minha primeira pergunta pra você: a gente pode ter novidades com relação à segunda divisão paraibano deste ano?
Ranieri Soares. Bom dia, Lisa, bom dia, Ivo, bom dia aos ouvintes que nos escutam agora pela Tabajara, no Tabajara Esportes. Olha, novidades sim, né? E já para começar, para falar dos bastidores, tem uma questão lá que promete ser quente lá hoje na reunião, né? A reunião do Conselho Arbitral da Segunda Divisão acontece hoje, 15h, na sede da Federação Paraibana de Futebol, com representantes, Elisa, de 15 clubes. E aí, por que 15? E aí já vai começar a questão quente, né? No ano passado, a Federação Paraibana de Futebol não realizou o Campeonato Paraibano da Terceira Divisão. Foi um campeonato criado, né, num outro